Ipanema apresenta Talk Radio com Kátia Suman.
E aí, rádio ouvintes, como é que é legal? Meio-dia e 13, Talk Radio falando direto aqui do mercado público de Porto Alegre, o glorioso mercado público, né? Estamos aqui exatamente ao lado da...
Aqui, ó.
É, Banca 45.
E do lado do Júlio, do mercado das revistas ali, é, parceirão.
Ah, quem der uma banda aqui pelo mercado vai nos achar, né? Porque tem aqui, tá, tem logotipo da Ipanema, tem uma galera em volta. Então vamos lá. Talk Radio começando com o patrocínio Pizza Hut. Já provou Cheese Pop Pizza Hut? Então ligue 4002-6565, Banca do Holandês, um mundo de sabores. A Banca do Holandês, né, que é uma maravilha aqui no coração do mercado público, tem teleentrega 3225-4150. Detran, viva mais um pedido Detran RS, governo do Rio Grande do Sul. E Aracruz Celulose, o Brasil fazendo um bonito papel no mundo inteiro. Nós temos também aqui os apoiadores, né, que estão nos ajudando a fazer esse programa aqui direto do mercado público: a Banca do Holandês, a Banca 13, a Japesca, o Café do Mercado, o Costelão do Mercado e o Júlio Mercado. Em seguida eu passo para vocês aqui o telefone de cada um. Tudo bem aí, Meli? Jair, já tá
tudo
um
bacana,
tempo,
tô,
né?
Desde as 11 aqui com o Alemão.
Uhum.
A gente tá aqui na entrada pelo Largo Glênio Pérez, tá?
Ah, tá.
Entrou no mercado à esquerda, estamos nós.
Certo.
Estamos aqui falando, estamos com rede wireless aqui do mercado.
É, o mercado público é o máximo, né? Tem rede aqui, a gente ainda não conseguiu acessar o MSN, mas vai rolar. E aí os ouvintes vão poder conversar com a gente aqui, normalmente, como acontece o programa, né? Mas, Mery, eu estava hoje no noticiário de hoje, o que me chamou a atenção, duas coisas. Primeiro, essa tendência, a gente está aqui no meio do mercado público, conectado na internet. Modernidade total. E cada vez mais os jornais têm aberto o seu conteúdo, né, para os internautas, os leitores... pararam de cobrar, quer dizer, o jornalismo que já foi, o jornalismo, na verdade, essa mídia jornal, ela não é acessível a todo mundo, é cara, não é muita gente que compra, ela tem uma circulação restrita, se a gente pensar...
O jornal real, o jornal real.
Então, assim, esse conteúdo do Jornal Real, agora, e os grandes jornais do mundo estão disponibilizando de graça para os internautas. Isso é o máximo, isso é realmente uma revolução, né, na maneira de democratizar a informação. Eu acho fantástico.
E ecológico também, né, Kátia, porque quanto menos papel se usar, melhor, né?
Não, mas aquele lance, por exemplo, tipo assim, ó, o New York Times já fez isso. Pô, é um jornal importantíssimo. Agora o El País... está também anunciando mudanças. A partir de 15 de novembro, todo o conteúdo vai estar liberado, inclusive os arquivos de textos, que, porra, há um tempo atrás, para fazer uma pesquisa, tu tinha que mobilizar céus e terras, entendeu? Porque não era assim tão simples.
Não.
Tem todo um processo e tem que pagar. Agora, esse conteúdo estar, assim, disponibilizado para qualquer mortal, claro, desde que o cara tenha acesso à internet, que também é... cada vez mais está dentro da sociedade, né?
É um processo de cada vez mais gente tendo acesso e todas essas tentativas.
Olha, mais
aí,
gente,
mais baratas de computadores e de acesso. Fala que tem mais gente.
Não, é que ontem, agora me ocorreu isso, que numa pesquisa que eu li ontem, tem mais gente conectada na internet no Brasil do que gente com conta bancária.
Boa.
É uma loucura isso,
é uma loucura,
né?
É uma loucura,
porque é muito pouca gente que tem, né? Cartão de crédito, assim, é 12% da população. Tem já 15% da população conectada. Então, eu digo isso em residência, já é um número.
E não é,
né?
O cara que acessa do trabalho,
é
o cara que tem acesso em casa.
Em casa,
já é legal.
Ainda é baixo, né? Mas já é... né, já é um passo, já é um avanço. Claro, o ideal é chegar nos 80%, 90%, 100% de conectados, né? Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai para nossa primeira crônica falada de hoje com o professor Moreno, vamos nessa. Crônica falada. E aí, professor Moreno? Oi?
Alô?
Oi, tudo bem? Tô aqui no mercado público, professor.
Aí. Eu tô ouvindo muito baixo.
Tá ouvindo? É, eu tô te ouvindo bem, tu pode falar.
Retorno pro professor.
Tá bom. Ó, o seguinte, eu tava olhando essas celebridades, as verdadeiras, não as falsas, e me lembrando de uma visita que o Heine, que era um poeta alemão muito engraçado, conseguiu fazer ao Goethe. Ele vai recebido pelo grande mestre da literatura alemã e ele escreve um artigo muito engraçado assim. Quando ele falou comigo, ele falou em alemão, pensei que ele ia falar em grego, porque o camarada era tão maravilhoso que ele achava assim que o sujeito não falava em casa a não ser o grego. E isso é muito comum. Montaigne dizia que se ele fosse amigo de um filósofo, por exemplo, ele acharia que tudo que o filósofo dissesse, até para a cozinheira, teria algum sentido especial que ele não estava compreendendo. Inclusive, tem um texto que ele encontra de um filósofo que ele admirava muito, que parece dizer uma bobagem. Então ele pega um canivetinho e tenta raspar o texto para ver se saia alguma coisa de baixo. Não tem nada, simplesmente disse uma besteira, porque ele é uma pessoa humana. Então vale aqui aquele princípio antigo que diz que ninguém é herói para o seu criado, ou para os de casa. Porque os de casa sabem como ele é na vida real. E as pessoas têm dificuldade em imaginar. É difícil imaginar uma grande figura da literatura, do cinema ou da arte, por exemplo, numa situação prosaica de estar no banheiro e faltar papel higiênico, por exemplo. Mas evidentemente acontece e falta. As pessoas são humanas, as pessoas são fracas, como diz o coronel, vou citar o Luiz Coronel, ele tem uma expressão muito boa, elas também têm dor de dente e comem tomate. E a gente tem que parar um pouco com esse endeusamento de figuras, seja históricas, sejam políticas, ou sejam artísticas, porque eles são feitos do mesmo material que nós e têm os mesmos problemas do que nós. Essa é a minha mensagem de hoje.
Então tá, professor Moreno. A gente se fala então na próxima quarta-feira. Vamos sortear alguns livros, né, daquela tua coletânea de crônicas, ok? Beleza, então seguimos daqui do Mercado Público, transmissão direta. Mary, tu quer falar aí da Feira do Livro?
Pois
tá começando,
já que
você, né,
falou com o professor Moreno sobre livro, a Feira do Livro é a 53ª, começa nesta sexta-feira em Porto Alegre, tá? E a cerimônia de abertura vai ser na sexta, 6 da tarde, no Teatro Sancho Panza, que fica no Armazém B do Cais do Porto. Vai estar o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Valdir da Silveira, e o patrono desse ano, que é o Holfeld. Mas a feira começa antes das 6, a partir das 9 da manhã da sexta-feira. Já tem programação cultural, com eventos para os públicos infantil, juvenil e adulto, tá? Muita coisa acontecendo já de manhã. Bom, toda a programação da Feira do Livro está no site, já que já tá no ar, que é o www.feiradolivro-poa.com.br, lá na Feira da Praça da Alfândega. E tem um telefone para inscrições, para agendamentos, para a programação da área infantil, que é o 3225-6886. Todos os eventos da Feira do Livro de Porto Alegre são abertos ao público e são gratuitos, tá? Então, grande lance acontecendo, né? A partir de sexta-feira, vai até o dia 11 de novembro, a Feira do Livro aqui de Porto Alegre. A área infantil vai funcionar de manhã, a partir das 9, e a área geral e internacional funciona de tarde, a partir da 1. E tudo fecha às 9 da noite.
Legal, então. É um dos orgulhos da cidade, né?
Assim como o mercado, a Feira do Livro. É. A cidade já está toda roxa, né? Quando a cidade fica com as árvores roxas, a gente já sabe que é.
É hora da Feira do Livro.
E também tem a Bienal, né? Que
deixa
tá rolando
eu só aproveitar
ainda
o teu gancho de livro, a Doris Lessing, né? Aquela escritora britânica, está com 88 anos, ganhou o Nobel de Literatura agora, né, em 2007. E aí, aos 88 anos, a gente chuta o pau da barraca, pode falar o que quiser, tá valendo, né? Então, assim, ela disse ontem que esses ataques do 11 de setembro em Nova York não foram tão terríveis, nem tão extraordinários quanto os americanos pensam, se comparados aos atentados do IRA, um grupo separatista
na Inglaterra.
Irlandês, né?
Contra a dominação britânica.
Ela disse assim: eles, os americanos, são um povo muito ingênuo, ou fingem ser. A escritora disse também que o presidente George Bush é uma calamidade mundial e que sempre detestou o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Ela disse o seguinte: eu disse que ele nos meteria em problemas e foi o que ele fez.
Sim, convenceu o Blair a ser parceiro na invasão do Iraque, né? E soldados britânicos estão lá também.
Sim, é, o Blair estava ali junto, né? Estava ali. Então é isso, a escritora Doris Lessing, né, aproveitando a visibilidade que ela tem por conta do prêmio Nobel, né, desse ano, Nobel de Literatura, saiu chutando, fez muito bem, né?
Com certeza.
Muito bem mesmo. Bom, vamos ouvir um sonzinho daí, daqui a pouquinho a gente conversa com mais gente aqui. Ah, eu tenho uma receita que a Madalena Brito nos passou, receita valendo o kit Japesca. Então, ela não tá nem me ouvindo, ela tá aqui pertinho, mas ela é o seguinte: desfie um bacalhau, 600 gramas, misture ervilha, milho, tempero verde, azeitona, orégano, azeite de oliva, por último, batata palha. E bom proveito. Então, tá... Viu aí, ela tá vendo, Madalena Brito levou o kit Japesca. Vamos ouvir o primeiro sonzinho, vamos rolar um Stones aqui pra Mary ficar animada.
Delírio.
Vamos lá, que loucura.
Talk Radio, de segunda a sexta, do meio-dia a uma, na Ipanema FM.
Ok, então de volta aqui, meio-dia e 28, aqui ao meu lado no Mercado Público, a Tereza de Lourenço, que é da Banca Central, Banca 54. E aí, Tereza, tudo bem?
Tudo bem.
Há quantos anos aqui no mercado?
No mercado são 48 anos.
48 anos.
É.
Você não era nem nascida ainda, Tereza.
Nascida. É, isso aí vem, é hereditário, né? Uma herança bem grande. Mas é importante, eu estou gostando muito dessa nova proposta que vocês estão fazendo. É importante divulgar o mercado. Eu acho assim, ó, para começar, os preços
são maravilhosos, né?
E são os mesmos vendedores de supermercados, só que nós temos assim uma qualidade muito boa, né? E é para diferenciar o mercado, justamente são os preços para diferenciar dos supermercados.
É, não só o preço, como a qualidade, como tu falou, e tem esse espaço, né, que ele é assim, ele é uma maravilha, um patrimônio.
É um patrimônio do mercado público, e vale a pena os jovens conhecerem isso aí, né, porque a única coisa que nos falta é um estacionamento.
É, vamos combinar, mas enfim, né.
Mas não tem problema, porque o pessoal já sabe, tem vários motivos para eles chegarem até aqui, várias formas, né.
É, as pessoas também, assim, nos lugares mais desenvolvidos e civilizados do mundo, as pessoas nem vão de carro para o centro. Então deixa o carro perto, tem vários estacionamentos na Mauá e na Júlio de Castilhos. Mas tem, as pessoas podem vir também de bairro, de lotação, as lotações tem sempre aqui perto, né, o final.
É bem acessível, todos os estacionamentos de ônibus são perto, né? E o importante é a gente atender bem, a nossa proposta da nossa banca é sempre atender bem o cliente. Uma banca que todo mundo fala que é muito rápida.
É verdade.
Os nossos funcionários são ótimos, todos têm, falam bem deles, né? Isso é que é importante.
E o que que tu tem tem alguma promoção ali na Banca Central?
Então, a promoção da mussarela, agora a peça inteira, R$ 9,70 o quilo.
No mercado custa uns 15, 16 pisos.
É menos de 18, tu não...
Menos de 18 não é, é.
Então, nós temos de tudo, do melhora, né?
Ao mais acessível.
Ao mais acessível. Então é importante isso aí. E os meus funcionários estão dispostos a atender a todos. Então é um prazer receber todos vocês também.
Legal.
Chegar até lá. E isso é muito importante para nós.
Então tá, sucesso. Então obrigada pela tua participação. Tá legal. Para ti também, essa foi a Tereza de Lourenço, da Banca Central, a Banca 54. A gente faz intervalinho, daqui a pouco tem mais Talk Radio direto aqui do Mercado Público de Porto Alegre.
Na Ipanema, Talk Radio. Talk Radio, de segunda a sexta, do meio-dia a uma, na Ipanema FM.
Ok, de volta então, meio-dia e 36, estamos transmitindo direto aqui do Mercado Público de Porto Alegre, que é um patrimônio da cidade, um lugar maravilhoso que merece ser visitado e mais frequentado. E aqui ao meu lado, a coordenadora da Memória Cultural de Porto Alegre, Miriam Abruchner. Tudo bem, Miriam?
Tudo bem. Eu quero dar os parabéns à Rádio Ipanema Acho muito importante esse tipo de trabalho e a gente vê aqui a população curiosa toda assistindo e divulgando este bem fantástico que nós temos, que é o nosso mercado público.
É isso aí. Miriam, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente da história do mercado, porque as pessoas andam aqui, frequentam, mas eu sei que tem muita gente que nem conhece direito o mercado de Porto Alegre, não vem ao centro da cidade.
Eu imagino que a maioria não saiba. E o grande problema nosso é que os jovens não estão vindo ao mercado. Nós vemos que as pessoas das gerações mais velhas ainda circulam muito aqui, fazem suas compras, como é o meu caso. Eu desde criança venho ao mercado, vinha sempre aos sábados com meu pai, sempre acabávamos comendo a famosa nata batida e os morangos da Banca 40, né? E nós queremos que este mercado continue sendo o pulsar da cidade. Ele contém uma história fantástica. Não são só as pessoas, como é o meu caso, que eu gosto de citar, que durante a minha vida inteira participei da vida do mercado, mas também os próprios permissionários. Ele foi o primeiro centro de compras da cidade e ainda se configura como um comércio familiar. E às vezes nós encontramos 3, 4 gerações ainda tocando o mesmo tipo de serviço e prestação de serviço à comunidade porto-alegrense.
É, isso é o máximo, né? É manter uma tradição assim de família e de laço afetivo mesmo com o mercado, que o mundo capitalista, a loucura de hoje, não tem mais lugar para isso, né?
Ele continua sendo uma referência para muitos segmentos da comunidade. Ainda se compra no mercado e se compra bastante, está sempre cheio de pessoas aqui dentro. E agora, inclusive, está sofrendo esse processo de manutenção, que eu acho muito bom, porque os nossos prédios históricos são construídos, são restaurados, como foi o caso do mercado, que sofreu essa grande reforma e foi inaugurada em 1996. E desde então não tinha sofrido um processo de manutenção dos seus espaços físicos. E hoje ele está muito bonito, todo pintado, todo organizado, para que a sociedade cultive e continue cultivando os seus laços com o mercado público, né?
Tu falaste que as pessoas de uma faixa etária um pouco mais elevada, elas mantêm um hábito de vir, mas tem gente que precisa criar esse hábito, porque é realmente o máximo. Além de ter muita coisa assim de qualidade superior a outros locais, tem a questão do preço, né? Porque é absurdamente mais barato.
O preço sempre deve ser diversificado e a gente nota que ele é mais barato que em outros locais.
Muito mais barato.
Muito mais barato, de verdade. Agora, nós queremos também que a população saiba que este mercado faz parte da história da cidade desde meados do século XIX e parte de suas vidas. E que também cultivem, participem das atividades que existem no mercado, como, por exemplo, tem o Memorial do Mercado Público, no primeiro andar, que é um espaço que apresenta exposições sobre histórias da cidade. E já vou adiantar aqui, em março nós inauguraremos uma nova exposição nesse espaço, que vai se chamar Na Labuta, e que contará toda a questão do trabalho no mercado. Como é que se deu esse trabalho no decorrer dos tempos, desde o momento em que o mercado era o único centro de compras da cidade. Nós queremos também que saibam que em 1912 houve um grande incêndio no mercado. E a partir daquele momento que ele passou a ter o seu primeiro andar, que hoje é um espaço de convivência através de seus restaurantes, de suas apresentações, o próprio Memorial do Mercado faz atividades nos quadrantes de cima. O Memorial também executa ações de patrimônio cultural, que nós chamamos, que são atividades feitas para que a comunidade usufrua e aprenda essa história secular. Um deles é o projeto em que, junto com um grupo de artistas, percorrem o mercado e esses artistas vão contando como é que se davam a venda de peixes, a venda dos hortigranjeiros, quem comprava aqui, através de personagens históricos. Isto é um projeto muito interessante, tem sido realizado pelas escolas, inclusive este ano nós tivemos a agenda já em março totalmente fechada para o ano todo. Queremos no ano que vem abrir mais espaços para que mais segmentos culturais organizados, como clube de mães, associações de bairros, enfim, associações de terceira idade, também participem desse trabalho e aprendam, porque a gente, aprendendo a história do mercado, eu tenho certeza que seremos muito mais parceiros na sua preservação.
Certamente que sim. Miriam, eu queria muito agradecer a tua participação aqui. O nosso programa é a Toque de Caixa, porque é uma hora só. Agradeço muito a tua disponibilidade de ter vindo até aqui para conversar com a gente. Então, o memorial está aí, aberto à comunidade, e viva o nosso mercado, que tem impregnado de história aqui nessas paredes, nessa arquitetura fenomenal.
É, e que todos sirvam também de fiscais, auxiliem o poder público a preservar os seus espaços. Muito obrigada.
Agradeço. Então, estamos aqui, a Rádio Ipanema, sempre aberta para o mercado público, para vocês aqui da memória, da cultura dessa cidade. Ok, então, agora vamos ver aqui a hora. Já está na hora da nossa crônica falada número 2. Vamos nessa. Crônica falada. Quem fala agora é o Mário Corso. Oi, Mário.
Oi, Cássia.
Tudo bom? Tudo jóia.
E aí, falando do mercado?
Falando do mercado, olha só que emoção, né? Que é o máximo esse lugar aqui.
Você sabe o que eu mais gosto do mercado?
Ah.
O cheiro.
O cheiro, é.
Não tem, se o mercado não tem cheiro, é asséptico. Eu gosto de... O mercado me lembra os armazéns da minha infância, que tinha aquele policheiro. Não sabe de que é, de vez em quando é erva mate, de vez em quando é uma linguiça, de vez em quando
é uma profusão.
Eu acho super curioso, super interessante. É um outro astral de fazer compra, né?
É muito legal, eu adoro isso aqui.
Mas tu
frequenta o mercado, Mário?
Oi?
Tu frequenta aqui o mercado?
Muito raro, por causa que é fora de mão. Eu sou turista no mercado, eu vou lá de vez em quando, assim, eu me encontro lá.
Certo. E aí, sobre o que tu vai falar, Mário, hoje?
Eu acho que eu vou falar sobre droga, toxicomania.
Vamos lá.
Medicamento. Você sabe o que é? Esse filme Tropa de Elite abriu uma série de discussões, eu vejo muita gente falando, e uma das coisas que eu acho que é interessante é que ele está colocando a questão das drogas e da violência sobre uma ótica maior, né? Eu acho que a gente tem uma mania de ficar vendo o problema das drogas numa coisa muito estreita, assim. Do ponto de vista social, como se fosse um caso de polícia. Do ponto de vista de saúde, é um problema de saúde. E a droga é um fenômeno total, entende? Ela envolve tudo. Do usuário, entende? É quase uma opção de vida. E é duro encarar, mas a droga ela é um problema muito mais multifacetado. Se a gente não vê toda, a gente não vai conseguir entendê-la. E se não entendê-la, as políticas em relação a ela não funcionam direito.
Uhum.
O que eu queria fazer era botar mais um argumento não óbvio em relação à questão da drogadição. Não do tráfico, da drogadição. Você sabe o que eu tenho encontrado bastante, assim, nas pessoas, principalmente no consultório? É uma espécie de drogadição branca do medicamento. Você já notou que hoje em dia todo mundo toma antidepressivo?
É verdade.
É antidepressivo extraordinário. Ele é uma espécie, virou uma espécie de aspirina psíquica, assim, para qualquer dor da alma. Toca ali antidepressivo, sempre tem um médico que receita o antidepressivo. Ora, só que tem um pequeno detalhe, se as pessoas atentarem para o nome, ele é antidepressivo e ele é extraordinariamente eficaz quando se trata de depressões, e não todas, Né? Uhum. É um remédio muito interessante, ajuda, é uma ferramenta extraordinária para tratar alguns casos, mas só para alguns casos. Né? E como as pessoas têm uma ideia muito vaga do que é a depressão é uma espécie de coisa que, né, tudo cabe nessa
denominação.
Definição. Então tu encontra pessoas assim que elas, né, na verdade, ela tem um problema fóbico, toma antidepressivo. Ela tem angústia, toma antidepressivo. Elas estão confusas, toma antidepressivo. Elas têm pânico, tensão de pânico, toma antidepressivo. E não funciona para isso, entende? Mas o raciocínio que eu queria fazer é o seguinte: e tem gente que não tem nada e toma antidepressivo. Tem pessoas que, se tu dá uma apertada nelas, tu vai descobrir que tem um raciocínio que às vezes nem elas se dão conta, que é o seguinte, ó. Porque, bom, se tem uma droga que me faz, um químico, que me faz eu me sentir um pouco melhor, na suposta ideia de que existiria, que o antidepressivo seria algo que seria um estimulante psíquico que funcionaria em todas as pessoas, que me faz sentir um pouco melhor, por que eu não vou tomar? É uma espécie de felicidade gratuita, assim, né? Então pega essa onda e toma também. Então, o que tem de gente botando dinheiro fora, tomando um antidepressivo, tempo e dinheiro e um monte de coisa, porque não funciona para isso, né? Não inventaram ainda uma droga, assim, uma espécie de para todas as dores da alma, tome tal coisa. Não tem. É um pecado. Tomara que invente, mas não tem, né? Mas o que que acontece? O paralelo que eu queria fazer é o seguinte, é que a medicina e alguns médicos acabam reforçando essa ideia de que é possível você conseguir a felicidade, o bem-estar psíquico, não mudando as tuas relações e as relações que tu tem, as coisas da tua vida, mas tomando uma
pílula mágica
que resolva isso. Ora, esse é o mesmo raciocínio de quem fuma maconha. Ou seja, tu não mexe na tua vida, tu tenta fazer com que aquilo te dê um plus de prazer que a tua vida não está te dando. Né? Ou tu vai cheirar cocaína, fumar pedra, qualquer coisa, qualquer droga dessas, é uma tentativa de ter um atalho para a felicidade, sem mexer nas relações, sem fazer nada, sem fazer esforço. Então, é uma espécie de tem uma equivalência entre o uso da medicação, o mau uso da medicação e a questão das drogas. É como se eles funcionassem com os mesmos pressupostos. Por isso que o problema das drogas é tão difícil de combater e tão enraizado. Porque nós vivemos um momento civilizatório toxicômodo, ou seja, a crença que a gente consegue resolver os problemas na base da química. E, infelizmente, é só em alguns casos e por muito pouco tempo.
Isso aí. Tá ótimo então, Mário. Beleza, tá. Então. A gente se fala na próxima quarta, mas na terça tem um sarau Dia das Bruxas, das Bruxas,
tá,
né?
Tamo lá
então. Falou então, Mário, um abração.
Um abração. Tchau.
Então é isso, rádio ouvintes, agora, faltando 10 pro meio-dia, a Ipanema tá aqui no Mercado Público, então a gente tá aqui transmitindo para vocês diretamente do Mercado Público, coração da cidade, com patrocínio da Banca do Holandês, um mundo de sabores, teleentrega 3225-4150, Banca 13, suplementos para academia, teleentrega 3226-6285, Japesca, a peixaria mais tradicional de Porto Alegre, fone 3286-6628, Café do Mercado, que também é uma maravilha, 3224-2890, Costelão do Mercado, maior qualidade e menor preço, 3224-2188, e Júlio Mercado, quadrante 3, box 1, fone 3221-0888. Um sonzinho aqui só para dar uma relaxada, Cazuza. Beleza, então, foi o Cazuza com O Mundo é um Moinho, música do Cartola. Aqui vai um beijo pra Dailize.
Ah, Dailize, sobrinha da Madalena.
Que tá de
aniversário. Acho que a Madalena e a Ipanema, a Madalena que subiu no palco lá pra apagar as velas do nosso bolinho.
Ah, tá certo. Ah, é, na festa, que tá ali com a sua camisetinha, já participou da promoção aqui com uma receita do bacalhau.
Já levou o peixinho pra
casa. Já levou o peixinho e tudo, né? Mas, Mery, eu queria comentar contigo, pena que a gente não, eles não têm aqui o pessoal que tá aqui em volta, não tem aqui um... Só quem tá com o seu headphone, mas quem tá só assistindo não consegue nem nos ouvir, mas ontem... Um cara que é o secretário estadual da Segurança do Rio de Janeiro, ele disse ontem, né, que agora sim os traficantes estão indo para a Zona Sul, entendeu? Estão fazendo ações na Zona Sul. E o, ele disse ontem que um tiro em Copacabana é uma coisa.
Ah,
e um tiro na Rocinha ou em qualquer outro lugar na periferia é outra coisa.
Como assim?
Como assim?
Eu acho que ele fala na questão da repercussão.
Aham,
é. Se alguém leva um tiro em Copacabana.
Não, ele tá falando que a vida de quem mora em Copacabana vale mais do que a vida de quem mora na Rocinha. Se morrer um lá na favela, mais um, como morreu agora um monte, inclusive uma criança de 4 anos, zuzu bem. Agora, se morrer o filho do bacana na Zona Sul, aí não é tudo bem. Mas como assim?
Como é que a diferença, né?
É,
do valor de vida.
O valor
vida,
da vida. Da, como assim?
Secretário de Segurança do Rio.
Secretário de Segurança do Rio me vem a pumba falar um troço desses. Como é que pode? Então, eles que não. É, a nossa política, diz ele, tentando justificar o injustificável. Nossa política é de inteligência, não é de enfrentamento. Mas quando a gente vai para a favela, a gente não pode ir, claro, com
flores.
Com flores. E ele diz o seguinte, que a Polícia Federal prende sem dar tiro porque ela prende a elite. É um outro tipo de... Né? Tudo bem, agora... Essa dele ainda de...
Infeliz, né?
Muito infeliz,
um tiro,
é. Eu espero que ele tenha apenas se expressado mal, porque se a segurança realmente pensa assim, é lamentável, né? É desanimador, né?
Ainda mais no Rio de Janeiro, que é uma cidade...
Em qualquer lugar, né? Imagina, a vida do cidadão, ela vale tanto quanto a renda, o patrimônio, o status, como assim?
Eu acho que ele quis falar, não sei, não sou advogada dele, mas ele quis falar assim, que quando alguém morre de tiro, de bandido na Zona Sul, a repercussão,
claro.
O berro... É maior, talvez
claro.
Ele queira dizer que na favela é comum, não sei.
É, todo dia tem tiroteio entre polícia e traficante, então se morrer...
E ninguém faz passeata pela paz lá dentro da favela.
Mas
isso acontece na Zona Sul.
É o fim da picada. A outra coisa que eu queria ver contigo, que eu queria comentar contigo, é esse negócio do Senado, assim, hoje eu tava vendo na Zero Hora que... Eles vão fazer reformas naqueles apartamentos funcionais que eles chamam.
O Congresso.
Então vão botar banheira de hidromassagem. A banheira de hidromassagem. Dá vontade de perguntar ali pro pessoal se eles acham que os políticos brasileiros
merecem
banheira de hidromassagem.
Por favor.
Não, sabe quanto que eles pagam de auxílio moradia? 3 paus. 3 mil reais.
Pra pagar aluguel, digamos.
Não, assim, ó. Ou eles ficam no apartamento funcional, que agora vai ter a banheira de hidromassagem, ou eles levam 3 mil de auxílio moradia. Sendo que eles ficam em Brasília 3 dias por semana, se ficarem. Chegam na terça e vão embora na quinta.
Exato.
Então, esses 3 mil, eles preferem pegar essa grana do que ficar no apartamento, porque eles vão ficar no hotel, não estão com a família. É mais confortável. E ainda sobra, né? Porque 3 mil.
Só um pouquinho, 3 mil ainda dá mesmo em Brasília, que é um lugar muito caro.
É.
Sobre isso,
Carol quer que eu encerre o programa. Ai,
não,
Carol,
já vamos encerrar.
O alemão é que foi, me largou o programa já meio dia e 30.
O neném espera um pouquinho.
O neném.
Não, só tava me lembrando de um lance aí sobre políticos, né? Que existe a piada, né? Que políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelos mesmos motivos. E aí uma empresa fabricante de fraldas lá da Grã-Bretanha lançou fraldas com cara de políticos. Margaret Thatcher,
o Tony Blair.
E aí o bebezinho enche a cara do político.
Daquele material que ele é especializado em fazer aquele software. É uma boa ideia.
Sem generalizar, é claro, porque
não, mas sem generalizar, mas assim, já generalizando, né, Mery? Porque também são poucos, né, os que...
São poucos.
média é realmente é de querer tirar, levar vantagem em tudo sempre, né?
Tô certo,
é.
Se arrumar
na
Boa,
vida.
Bom, a Carol,
né?
Tá mandando, né?
É, a Carol mandou, né? Ela que manda, tá aqui do meu lado, querendo que eu encerre, já faltando um minutinho pro meio-dia, então vamos
pra uma,
o neném já tá lá, que já tá brabo, né? O pessoal não quer saber de deixar o neném. Vem cá, cadê meus patrocinadores? É tanto papel.
Alô,
tá
Carol,
aqui.
Carol.
Talk Radio, patrocínio Aracruz Celulose, Brasil fazendo um bonito papel no mundo inteiro. Detran, viva mais um pedido Detran RS, governo do Rio Grande do Sul. Banca do Holandês, um mundo de sabores. Tela entrega pelo 3225-4150. E Pizza Hut, já provou o Cheese Pop Pizza Hut, Melimesari?
Não, mas
tô
muito
louca.
Assim, tô louca pra... Entregam aqui no Mercado Público.
Não. Vamos... Liga lá, 4002-6565. Era isso, então não tem tempo pra muita coisa, mas a gente se fala amanhã. E o que, que é a Madalena?
E agora vamos filar
vamos ver
o
que
almoço
que é a Madalena
lá na caixa, que é a vizinha.
Ah, eu não vou chegar até ali, né?
Vem cá, Madalena, entra aqui.
O que, que é a Madalena?
Madalena
só
ficou
quer
quieto.
Tu falar.
Quero mandar um abraço pra minha sobrinha da Elisa.
Mas eu já mandei o abraço.
Eu não sei.
Mas agora tu mesmo que
não.
Já mandou, então, dois abraços pra da Elisa, então. Valeu, era isso, a gente se fala. Valeu, Mary Mesari. Sabrina, tranquilo?
Tranquilo.
Hora extra?
Ah, tamo aí, né? Rolou um evento, eu tô aí, já vim fazer umas comprinhas.
Tá com teu escritório aí, não?
Não, escritório ficou lá.
Kátia,
ali a dona Ema.
A dona Ema, vai lá.
Mandar um beijo pros filhos dela, tá? Vamos ver se eu chego aqui. Dona Ema, então manda um beijo pro filho rapidinho.
É, pra Bia e pro Serginho, de São Leopoldo, avó Ema. Um beijo pra você.
Ah, que legal.
Que amor, um beijo, tchau.
Valeu,
Ema.
Então.
Tem nome de vovó Ema.
É, diz que ninguém mais se chama Ema hoje, né? Tem nomes assim que não tem, né? Guiomar. Ninguém mais se chama
Guiomar.
Dagmar também. Então tá, valeu, Carol. Tá feito. Aí, neném, contigo. Beijo, gente. Até.